Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje eu estou aqui, Brasil, eu estou aqui com a musa da CPI, do Senado Federal, da pandemia. Eu estou aqui
Olha
com
exagero,
ela.
Olha o exagero, hein? A propaganda enganosa, você já começa assim. É permitido propaganda enganosa nesse
Não
podcast?
É permitido humildade, Melanie. Nesse podcast aqui, a humildade é proibida. Você entrou no Patada de Pantufa, a humildade fica automaticamente do lado de fora, que não se entra com humildade. Aqui você veste as pantufas da não humildade. Entendeu?
Entendi.
É, as pantufas da humildade nesse podcast não tem. Não tem pantufa de humildade por nenhuma aqui. Porque o podcast é meu, eu que mando foda-se essa merda. Então estamos aqui, senhoras e senhores, com ela, a musa da CPI brasileira, Elaine Gontijo. Que ela é o quê? A bicha toma um banho na soda da ciência política. Olha isso aqui, Brasil. A mulher é bacharel em ciência política pela UNB. Não satisfeita, ela é mestre em ciência política pela UFMG. Não satisfeita, ela é doutoranda em ciência política também pela UNB. E não satisfeita também, ela é chefe de gabinete do senador Alessandro Vieira. E não obstante, a mulher ainda tem vida social e filho. Caralho, Anny.
Como que a gente consegue fazer tudo isso?
Fazendo
como?
Explica, né? Pra nós.
Fazendo mal. Tipo, você faz mais ou menos ali, cada coisa, e aí vai indo. Porque...
Já te falei que a questão da humildade não pode nesse podcast. Não pode. Tá proibido.
Menina, e você sabe que esse negócio da ciência política, você como cientista política também sabe bem, a gente tem algumas opções, assim, né, de estudar. Eu fiz na UNB e aí já mudou a grade algumas vezes de lá pra cá. Mas tinha uma história de que você tinha uma quantidade de créditos que você tinha que fazer, que é obrigatória da ciência política. E aí você tem uma quantidade também de créditos que você tem que fazer no geral para se formar. E eu brincava que eu tinha feito, na verdade, engenharia política, porque eu gostava tanto, tanto, tanto de ciência política, que eu fiz a quantidade de créditos da engenharia e 90% das matérias em ciência política. Então o que deu para fazer de ciência política eu fiz, adorava.
Meu Deus, você faria de novo a graduação em ciência política?
Cara, faria, e eu acho que eu daria mais atenção, assim, a algumas áreas, sabe? Acho que eu teria... acho que é o mal de todo mundo que se gradua, né?
Claro.
Acho que eu teria aproveitado melhor, assim. Talvez tivesse começado a beber mais cedo também, porque eu comecei a beber só depois de formada, né? Aí isso dá uma limitada também, né? Eu comecei a beber, me formei com 20 e comecei a beber com 22.
Então... Nossa, Elaine, mas tu entrou o quê? Com 12 na UNB? O que foi isso?
Eu entrei com 17 e pegava o máximo de matérias que eu conseguia, todo semestre, assim.
Gente, a pessoa na loucura, a pessoa fritou na ciência política.
E participei da Strategos, que é a empresa júnior, participei do Política na Escola.
Genial.
Foi de tudo isso ainda. Aproveitei bem, mas aproveitaria mais ainda, se pudesse.
Eu falo isso pra todo mundo, eu faria ciência política de novo, eu faria feliz. Faria filosofia de novo? Nem a pau. Nem a pau. Eu adoro
então,
usar.
Eu teria feito. Eu acho que eu teria feito, talvez, direito junto, sabe? Mas não para direito ser o principal, mas eu acho que traz uma bagagem interessante, assim, também, sabe? Até comecei a fazer depois, mas aí já era tipo a tia da galera, assim, sabe? Eu falei, não, vamos pro pós, né? Eu queria vergonha na cara.
Tia do direito. Sabe o que me incomoda? Eu peguei várias matérias com os alunos de direito, especialmente na ciência política, né? O que me incomodava é que todas as aulas de direito, especialmente nos primeiros semestres, pareciam um caso de família. Sabe? Parecia aquele programa O Caso de Família, porque qualquer lei que se discutisse dentro de sala de aula, vinha um aluno falando, não, porque a minha tia... ninguém se importa com a sua tia, consagrado. No Vadimeco não tá lá escrito. A tia do Joãozinho passou por situação e fez... Não tem.
Tinha que ter uma... Igual o pessoal fala que quem tem muito problema da cabeça não deve fazer psicologia, né? Pra não ficar se tratando. Tinha que ter, olha, a quantidade aqui de processos na família. Você tá impedido de fazer, de participar, de atuar...
Eu sou super a favor, psicotécnico para alguns cursos, incluindo aí psicologia, incluindo ciência política também. Nossa senhora, tem tanta gente doida que faz ciência política que, minha nossa senhora.
Ah, mas se bem que também, né, assim, o problema do direito é que tem muita reserva de mercado, né, não é o caso da ciência política, muito pelo contrário. Então, como eu tem gente da minha época que, assim, que virou dono de pousada na Bahia.
Nossa.
Tem gente da minha época que é policial. Tem galera em tudo que é lugar, então eu acho que não tem muito por que fazer, não. Porque acho que se fosse assim, especificamente para tivesse uma reserva, não. A galera que vai trabalhar no Congresso, só se for formado em ciência política, né?
O concurso do Congresso Nacional é nosso. Concurso Câmara e Senado é 100% ciência política. Quem quiser entrar vai ter que fazer
já
ciência
pensou?
Política.
Seria
nossa,
massa, hein?
Nossa, o quê?
Bora militar aí, hein?
Oxe, mas é agora. Rapaz, ganhar aquele saláriozinho ali de consultor da Câmara dos Deputados. Não tô dispensando,
ver,
não.
Né?
Tudo bem que...
Tem umas coisas que me deixam assim, meio impressionada com a nossa falta de capacidade de organização, né? Porque, assim... Os lobistas que não conseguem fazer lobby para aprovar a regulamentação do lobby.
Ai, mulher, não fala isso, não.
Os cientistas políticos que não conseguem aprovar.
Não, nossa profissão,
tipo de
nossa profissão
de mercado,
não é nem regulamentada. Nossa profissão não é nem regulamentada. Isso é uma vergonha.
É.
Cheio de lobista e a gente não tem um dia. Você sabia disso, Lani? A gente não tinha.
A gente tem um dia assim, do cientista político.
Foi aprovado isso?
Tem, foi aprovado. É o dia, inclusive, se não me engano, do nascimento do Maquiavel. Uma coisa assim. Foi um tempinho atrás agora.
Porque na época que eu fazia ciência política existia só o projeto de lei, mas não existia ainda a questão
não,
da...
Não, acho que foi, me mandaram um dia desse num grupo antigo lá do meu, do pessoal da...
Pois,
de
pantufa,
depois dá uma olhada, eu acho.
Nesta sexta-feira, 3 de maio, comemora-se o dia do cientista político, a data instituída pela Câmara dos Deputados em 2015, nossa gente, eu tô atrasada, pela lei número 2863 de 2015, faz alusão ao nascimento de Nicolau Maquiavel, considerado pai da ciência política. Você sabe que eu meio que discordo, né? Eu considero o pai da ciência política o Aristóteles, mas tudo bem, cada um com seus problemas, né? Quem sou eu na fila da ciência política?
Não, não tem
política.
Nada a ver, cara. Pô, tipo assim, realmente não tem nada a ver a escolha do dia por causa disso. Por isso que mandaram lá no grupo, que a gente ficou se zoando. A gente falou, gente, não constaram nenhum cientista político pra fazer o dia do cientista político, não, porque não é possível.
Você, né? Enfim, que bom. Pois, mas, ouviu, Pantufa, no dia 3 de...
Temos um dia, sim.
Mande pix.
Respeita
para o seu cientista
gente.
Político favorito. Pegue aí, selecione uns 5 cientistas políticos aí da sua lista de cientistas políticos preferidos. Faz o pix, mete o pix aí para nós, faz favor, que a gente tá precisando.
Pode fazer atrasado também. A gente aceita parabéns de aniversário atrasado, porque a gente não vai aceitar...
Exatamente, retroativo.
Dia de cientista político. Uma data importante como essa.
Exatamente. E te irrita muito quando as pessoas falam ciências políticas, Elaine? Quão irritada
demais.
Você fica numa escala de 0 a 10?
A escala, na verdade, assim, tem duas coisas na ponta da minha escala, né? Do máximo, do ápice de irritação. Quando me chama de Eliane, inclusive lobistas. Gente, chamou de Eliane, ó, já
perdeu,
vou atender diferente.
Perdeu o lobby.
Eliane é um negócio e ciências políticas. Nossa, eu tenho um ranço de quem chama de ciências políticas, que olha, só Jesus.
Pois é, mulher, eu tenho.
A gente falou, já fiquei irritada. Pronto, já fiquei irritada.
Eu tenho um episódio aqui nesse podcast só sobre isso. Por que o nome da ciência política é ciência política e não ciências políticas? Mas tudo bem. Fica aí, viu?
Eu sou da época da UNB, aquela, né? Agora vamos começar a conversa de tia velha. Na minha época, porque quando eu cheguei aqui era tudo mato, mas na minha época a gente tinha um encontro nacional dos estudantes de ciência política, né?
Uhum.
E aí eu lembro que teve uma vez que foi organizado por uma galera que queria fazer a seguinte discussão. Se era válido separar a ciência política das ciências sociais... Porque antigamente você tinha um curso, você entrava em ciências sociais.
Isso.
E aí lá dentro você escolhia sociologia, antropologia e ciência política. E não tinha, tipo, ciência política à parte.
Uhum.
E aí foi criado o curso de ciência política à parte. E eles queriam que nós, estudantes de ciência política, fôssemos para um encontro para debater se o nosso curso era válido ou não.
Ah, vá a merda de coração.
A gente teve que boicotar, né? Eu não sei se hoje já voltaram a fazer o encontro, mas eu lembro assim, eu me formei, isso foi no meu primeiro semestre, eu me formei sem ter de novo o encontro.
Mas, gente, mas que ideia de jirico da porra, né? Eu sou contra, eu sou super contra, assim. Tipo, eu acho que ciência política, apesar de ser filha da ciência social, ela é uma ciência muito à parte, assim. E claro, né, ela não existe sem sociologia, ela não existe sem o aspecto da antropologia, e também não existe sem o aspecto do direito, mas, ainda assim, somos uma ciência importante demais. Pra ficar
com
aí
certeza.
Solto nesse momento.
E quem discorda tá errado.
E quem discorda tá errado. E quem discorda, ligue pros meus advogados aí, me processa, eu não tô nem aí.
Pix dia 3 de maio. Pronto.
E manda pix no dia 3. Não, dia 3 de maio. Manda pix no dia 3 de maio, foda-se. Não quero saber. Tô braba hoje, tô braba. Elaine, o Brasil me deixa braba. O Brasil te
não,
deixa
tá
braba.
Difícil, né? Nossa,
tá difícil.
O Brasil me deixa com uma raiva. Que é difícil,
como que
sabe?
É isso, mulher? Porque assim, eu fico aqui pensando cá com os meus botões. Eu sou lobista, né? Eu defendo aí a questão da iniciativa privada e tudo mais. Então, assim, eu não preciso ir pro Congresso todo dia. Eu não preciso fazer isso com a minha vida. E eu agradeço a Deus por não precisar. Então, assim, amanhã, por exemplo, eu vou pra Câmara dos Deputados. Por quê? Porque vou lá pra discussão da audiência pública da regulamentação do lobby. Estarei lá, inclusive, né, militando pela regulamentação do lobby. E 15 escolas também tá errado, né?
Tá errado.
Porque eu não quero saber, né? Isso aqui não tá aberto a discussão, isso aqui não é uma democracia, isso aqui é meu podcast, é autoritário mesmo, não tô nem. Então eu estarei lá e tudo mais. Aí assim, vai ser amanhã, eu já tô aqui num preparo psicológico, mulher. Eu já tô aqui assim, fazendo uma meditação, cantando mantras indianos, acendendo incensos, entendeu? Tem toda uma questão do preparo psicológico.
Um negócio que me tira o brilho um pouquinho, aquelas pessoas que falam assim, porque eu agora não acompanho mais notícia, não tô mais acompanhando notícia, porque eu penso assim, gente, eu não tenho essa opção, entendeu? Não existe.
Você não acompanha mais política.
É triste, sabe? Porque eu não tenho essa opção. Não posso assim, pronto, vou passar esse final de semana. Não tô afim, sabe? Esse final
não
semana,
vou ler nada,
saber,
não.
Se o Brasil explodiu, sabe? Não sou eu que vou impedir. Não dá.
Não, mas pois é, mas é exatamente esse o ponto, assim, eu ainda preciso, né, de todo esse preparo psicológico, não sei o que, essa questão, né, da meditação, da oração, pra todo quanto é tipo de divindade que existir. Você, mulher, você não satisfeita em ter todo esse aparato da ciência política nas costas, você ainda trabalha dentro do Senado Federal. E não é Senado Federal, nossa, não, Elane, caiu ali de paraquedas. Não. Ela é o quê? Servidora, rapaz. Ela é servidora.
Eu sou servidora do Ministério da Justiça, né?
Sim.
E aí,
tá cedida pro Senado,
sou cedida,
né,
pro Senado Federal.
Pois é. O que é uma ironia, né? Porque não satisfeita. Pegar o servidor público, ver toda essa parada aqui da ciência política no currículo, faz o quê? Vamos botar essa menina aqui no Senado? Por que não? Por que não? Vamos pôr ela aqui no Senado.
Por que não?
Tá fazendo nada, tá avulsa. Elane de céu, mulher.
Menina, eu vou te falar que o dia que eu recebi meu crachá do Senado Federal foi um dos dias mais felizes da minha vida.
Eu acredito.
Eu sempre tive essa vontade de trabalhar no Senado, assim.
É mesmo?
Sempre. Até eu ouvi você em um episódio falando sobre a questão do plenário, né, do Senado, enfim, que é...
Ser retirada por segurança, coisa bela.
Não, mas o que acontece? Eu até tiraram uma foto uma vez, eles ficam tirando foto, né, do plenário, dos senadores e tal.
Uhum.
E tem uma foto que adoram, que tá eu... Ana Cristina, do senador, que trabalha hoje com o senador Randolph, né?
Sim.
E o Lucas, que é da rede, enfim, dois colegas muito queridos. E aí tiraram uma foto, a gente, os senadores lá trabalhando e a gente assim atrás, né? E o plenário azul, todo assim na frente.
Uhum.
Eu enxergo o plenário do Senado, juro pra você, como um lugar sagrado, assim.
Sim.
Às vezes eu vou falar uma heresia aqui. Mas aconteceu ontem, inclusive, e eu reparei. Aí toda vez que acontece eu dou uma risadinha, assim, de meu Deus, perdão. Mas eu sou católica, né? E aí a gente tem... Os católicos têm o costume de, quando passa na frente de uma igreja e tal, fazer o sinal da cruz.
Uhum.
Já aconteceu mais de uma vez de eu estar passando na frente do Congresso, distraída, e levar a mão pra fazer o sinal da cruz. E eu... Não, pera. É sagrado de outra forma aqui. Porque eu tenho realmente, assim, eu tenho uma paixão, assim, por aquilo. Não pela parte... Eu sei que a maior parte das pessoas jogam energia muito... E eu tenho essa coisa jovem mística, viu? Então, eu super acredito que a galera joga. E todo mundo que acredita, né, nessa coisa de energia e tal, fala que é um ambiente muito carregado, muito pesado.
Sim.
Porque você pensa, tá o país inteiro olhando para aquilo e falando, ali só tem bandido, tinha que explodir, tinha que cair uma bomba e tal. Tipo, só joga energia negativa para um lugar que, cara, define boa parte do nosso cotidiano, assim. Você tem, de fato, você tem projetos de lei muito ruins. Mas você tem, por exemplo, projeto de lei que instituiu um auxílio emergencial, sabe? Que se não fosse por isso, tipo, quantas pessoas a mais, né, teriam passado fome ali, né, num determinado período.
Sim.
Então, eu acho que falta às pessoas, e talvez até por isso a gente esteja na situação que está, essa compreensão da importância que tem aquele ambiente, sabe? E do consagrado de fato, sabe? Eu acho que quem está ali deveria, quem está de dentro deveria ter mais essa noção, e quem tá de fora também.
Sim.
E aí eu sempre curti muito, assim, quando eu olho Câmara e Senado, né, eu sei que divide paixões, assim, tem colegas nossos que são apaixonados pela Câmara, porque, explicando, o pessoal que te ouve já gosta de política, acompanha política, já sabe como é que é, mas são dois ambientes completamente diferentes. Então você tem a Câmara, que é Cara, um balaio de gato é uma doidura, assim, é uma feira, é gritaria, é confusão. E você tem o Senado que tem seus dias de confusão também, mas costuma ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais organizado, né? Digamos assim, em geral você consegue ter uma certa previsibilidade, então você consegue fazer um trabalho prévio, conversar com as pessoas antes de que alguma coisa realmente aconteça. É um lugar que é mais difícil você ser pego realmente de surpresa, assim, né? E eu sempre gostei muito, muito, muito do ambiente do Senado, assim, muito, muito. Acho que a minha cor favorita, né? Então acho que...
Não, mas você sabe que eu tenho essa coisa também com o Senado. Eu gosto demais, assim. Eu acho a atmosfera do Senado melhor, assim. É mais fácil de trabalhar. Apesar de que eu tenho minhas críticas em relação ao regimento do Senado, né, mulher? Porque o regimento do Senado é uma loucura. O regimento do Senado, ele foi escrito por mera formalidade. Porque ninguém segue aquele negócio.
Mas um tempinho acordo... só, né? Antigamente era mais... Porque no meu tempo, de novo, você vai ouvir isso no meu tempo muitas vezes. Olha, eu queria avisar para quem tá ouvindo. Tenho apenas 35 anos, mas a alma é de 72. Então, que acontece? Quando eu cheguei, né, para trabalhar no Senado, lá no passado, tinha uma coisa que se dizia que acordos no Senado são feitos para serem cumpridos.
Sim.
E, de fato, os acordos eram cumpridos.
Uhum.
De uns pouquinhos anos para cá, que as coisas têm acontecido de uma forma diferente, sabe? Assim, tem sentido muito isso.
Uhum.
Até, por exemplo, sei lá, a votação que deveria ser simbólica, sabe? A galera fazia atropelado e tal. Isso não tinha, assim, há algum tempo, sabe? Eu acho que a gente tem perdido muito... A gente tem perdido até... As instituições estão tão atacadas que até as instituições informais estão se perdendo, né?
Pois é, e isso é muito louco, né? Porque eu vejo muita gente criticando essa coisa do acordo, né? Ah, não, porque os parlamentares vão lá e fazem acordo. Gente, o acordo não é necessário. O acordo é necessário porque senão a coisa não anda. Porque nem tudo está escrito no papel, nem tudo está garantido no regimento. Então, se você vai procurar um artigo que respalde você para uma situação, um XPTO que nunca aconteceu na vida, você vai morrer e não vai achar, sabe? Então, assim, acordos precisam ser feitos. E os caras estão decidindo o futuro ali. Então, ok, né? Façam acordos. E essa coisa de não cumprimento de acordo, né? Enfim...
Cara, muito ruim. Não, e tem essa coisa também de que, assim, eu acho que política, pra mim, é sobre acordo e é sobre diálogo, né, sobre construção, enfim. Eu também sou muito contra essa galera, assim, alguns partidos que chegaram há menos tempo, assim, no Congresso, atuam muito com essa coisa de ou é do meu jeito, ou é 100% do jeito que eu estou sugerindo,
uhum.
ou foda-se, não vai rolar, sabe?
Ou não vai ser de jeito nenhum.
Ou não vai ser de jeito nenhum. E a gente tem, assim, não citarei partidos, mas você tem partidos, tipo,
tanto da
direita quanto da esquerda, que atuam dessa forma. Olha, se eu sou contra o projeto, eu não vou nem apresentar emenda. Tipo, foda-se, sabe? Se for aprovado, vai ser aprovado, assim, desse jeito errado, eu vou só votar contra. Cara, o que adianta? Você sabe que o negócio vai ser aprovado daquele jeito? Não é melhor, ou não é, assim, parte da política, né? Parte do que você topou fazer quando você foi eleito não é ir ali para dialogar, para buscar a melhor solução, para, né, para buscar o melhor consenso. Então, tipo, eu acho que trabalha muito mal quem não consegue dialogar, sabe?
Não, com certeza. E parece uma espécie de birra, né? Parece que a pessoa saiu dos 5 anos de idade e caiu ali no Congresso Nacional, de paraquedas, né? Ela não passou pela quinta série, não passou pelo amadurecimento, né? Porque... Mas eu acho que essa é uma característica muito louca, assim, que a gente tem. E que a gente... E eu puxo sempre essa sardinha pro meu lado, porque pra mim ciência política é o melhor curso do mundo e quem discorda tá errado de novo. Não tô nem...
Tá errado, tá muito errado. Tem muita gente errada ultimamente.
É, exatamente, tem muita gente errada, não tô nem aí, não. Porque é isso, né? Porque uma das coisas que você aprende estudando ciência política é que não é sobre você. Não é sobre você, é maior que você. Existia antes de você e vai continuar existindo depois de você. Então, assim... Não interessa o que você acha, assim, ah, não, mas eu sou contra, mas eu vou, foda-se, olha o
vai
mundo.
Vai acontecer mesmo
vai
assim.
Vai acontecer, você gostando ou não. Ah, mas eu não faço acordo com o tal partido. Pois, velho, passe um ketchup no partido e chupe-o, porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, é o que tem pra hoje, tá ligado? Não, você não tem muita margem de escolha quando... Por exemplo, quando você tem um partido que você não gosta, por exemplo, sem citar nomes, né? Que está no poder, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Você vai tirar o cara lá com a própria mão? Adoraria.
Adoraria. Se for possível, inclusive me chamem.
Exatamente, se vocês quiserem aí, tá liderando esse movimento, liga pra nós. Mas, via de regra, não está sendo possível, né? Então, vai fazer o quê? Tem que articular, gente. Tem que dialogar, não tem jeito. Não tem muito jeito.
É. Mas esse negócio das instituições, assim, né? Eu me declaro institucionalista, né?
Ai, que bom, amigo, eu também. Vem cá, me dê a mão. Vem cá, super, me dê a mão.
O que mais tá
as excluídas,
me doendo, assim,
né? As excluídas da ciência política, né?
O que mais tá me doendo nesses últimos anos é a questão mesmo da... Cara, da redução das instituições a pó mesmo, né?
Sim.
Quando eu olho, eu acho que ali no primeiro momento, parece aquelas guerras que a gente assiste, tipo, nas séries, né? Pegar, tipo, Game of Thrones da vida, aí você tem uma primeira barreira, você tem uma segunda barreira e tal, até chegar mesmo onde você quer atacar. Eu acho que algumas instituições nossas tentaram segurar ao máximo, uma delas é o serviço público, os servidores públicos, né? Acho que aconteceu na semana passada lá com o Bruno, né, o indigenista, enfim. Sim. Acho que mostrou bem do que tem acontecido no país nos últimos anos, assim. Eu sou servidora do Ministério da Justiça, então sou uma pessoa que veio do Executivo para o Legislativo, né?
Uhum.
E eu acho que é muito interessante quando a gente consegue ter essas experiências, assim, ampliadas, porque você começa a enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, assim, como eu passei pelo Executivo, quando um servidor público, ou quando alguém, né, que trabalha no Ministério vem conversar comigo sobre algum projeto, alguma política pública, eu acho que eu consigo já ter um olhar que vai ser um pouco diferenciado com relação àquela pessoa que nunca pisou no serviço público na vida. Porque, de fato, tem coisa que é muito lindo na teoria, mas que não funciona na prática, né? Então, quando a pessoa vem para mim e fala, olha, cara, muito legal, sabe, o que vocês estão propondo, mas olha só como é que funciona aqui, sei lá no presídio, sabe? Olha aqui como é que funciona na escola. E aí você consegue ter uma visão um pouco diferente. Só que para existir esse diálogo também entre as partes, entre os poderes, né, você tem que ter uma certa confiança. E eu acho que é confiança em quê? Em que todo mundo está ali com o mesmo propósito, que é a melhoria da vida do cidadão, a melhoria, sabe, das condições do meu estado. E aí a gente pode discordar no método. Mas quando você quebra essa confiança, sabe, então, sei lá, quando vem uma pessoa do governo para conversar comigo, para falar sobre um projeto, uma política pública, que eu vejo que a intenção não é a melhoria da vida da população, sabe, já é uma... Essa confiança já é uma instituição também que já não existe mais. Então, eu tenho muito medo, de verdade, assim, de... Entre quem entrar ano que vem, ou, enfim, fique quem ficar ano que vem, do quanto ainda vai sobrar, sabe? Pra gente reconstruir, ou pra gente, enfim, dar andamento às políticas públicas que precisam, sabe?
Sim. Não, eu concordo.
Pesei rolê.
Não, mas eu acho que isso precisa ser dito, sim, porque eu lembro, Elane, não sei se você teve essa sensação também, eu me considero super defensora de instituição desde que eu entrei na ciência política. Porque eu entendo a instituição como um alicerce democrático, né? Se você quebra o alicerce, né, você não tem muito mais o que sobrar. E eu lembro que uma vez um professor da ciência política, eu tava, sei lá, no... Era 2014, eu tava no quarto semestre, então. Tava no quarto semestre e eu falei sobre crise institucional no Brasil. E ele riu de mim. Ele riu de dar gargalhada, assim, na frente da turma, na frente de todo mundo, assim.
Depois você me conta em off quem foi.
Conto sim, arrombado, enfim. Mas enfim, ele riu horrores da minha cara, disse que eu não precisava me preocupar com isso, porque as instituições brasileiras eram muito sólidas. E eu virei pra cara dele e falei, mas cara, você não acha?
As instituições seguem funcionando perfeitamente.
Gente, assim, é uma questão do vamos lá. O Brasil tem só 500 anos. Não tem instituição que em 500 anos se consolidou o suficiente. É muito pouco em termos de país, é muito pouco em termos de república. A gente tem pouco mais de 100 anos de república. Então, assim, é tudo muito novo. A gente tá, tipo assim, na pré-escola da política, do mundo, da democracia. Então, é muito foda você falar de maneira tão taxativa que as instituições estão sólidas e que nada vai acontecer, não sei o quê. Eu já falei isso aqui várias vezes no Patada de Pantufa. Funcionar, funciona. Se não funcionasse, a gente já tinha voltado pro estado de natureza aqui no Brasil. Sim. Tava todo mundo pelado, correndo por aí, se matando e tudo mais. De alguma forma, funciona. Funciona da maneira ideal? Ah, bom. Aí a gente já tem outra discussão.
E outra que você tem, assim, ó. A gente fica... Eu acho que a gente tem alguns centrismos no Brasil, né? Então a gente tem ali o Sudeste, a gente tem a galera que acha que o Brasil é Sudeste, né? É São Paulo, Rio de Janeiro.
Os sudestinos.
Os sudestinos. E a gente tem também, tipo, a galera daqui de Brasília que acha que Brasília é... Que o país inteiro é como Brasília. Sim. Então, cara, se você vai para alguns estados, assim... É, de fato, assim, o nível, o estágio das instituições... Eu conversei, tem uns 3, 4 anos com... Tipo, tem... Porque no Senado e na Câmara você tem alguns cargos, né, de servidores que são... É, então você tem o secretário-geral da mesa, que é quem cuida ali do regimento, né? Ou deveria cuidar do regimento. E você tem tipo um diretor-geral, né? Que cuida da parte administrativa mesmo, do órgão e tal. É, e aí nos estados essa estrutura meio que se reproduz. Então eu conversei com tipo, como se fosse o diretor-geral da assembleia de um estado X, não direi qual. E aí ele me falou o seguinte, que... Ele estava tentando implementar no estado o pagamento para os parlamentares direto na conta, porque até, tipo, sei lá, alguns meses antes o pagamento era tipo em cheque. E a segunda melhoria que ele estava tentando implementar era fazer os parlamentares entenderem, e a gente está falando de assembleia, tá? Tipo, fazer os parlamentares entenderem para que, que servia a diária. Porque tinha parlamentar que, tipo, morava no estado. Ficava lá no estado, ficava na cidade, morava naquela cidade e, tipo, queria ir pro hotel na cidade e receber por aquilo. Então ele tinha que tentar explicar, ele já tinha explicado várias vezes, ele ia de gabinete em gabinete explicando, olha, não é assim que funciona. Tipo, eu não posso te pagar diária assim, só, né, só funciona em casos específicos, você tem que pedir autorização para poder sair da cidade, para poder, enfim... Eles, não, mas é direito meu, eu quero receber, porque é direito meu. Então, assim, tô falando de, tipo, 4 anos atrás, sabe? Não é coisa, tipo, de muito tempo. É, tem estado que, cara, que membro do Ministério Público, por exemplo, é visto como celebridade.
Sim.
Porque é a realidade lá deles. Tipo, a gente que já mudou muito, conseguiu interferir muito na política local e tal. Então, a gente achar também que Brasília é o centro do mundo, que tudo funciona dessa forma, e que, sei lá, instituições que funcionam aqui funcionam também na ponta, cara, é viagem, assim, viagem, sabe?
É muito doido. Isso você tá falando de uma situação em que existe Estado, pelo menos, né? Porque não podemos deixar de fora que os estados, os municípios, né? Especialmente pequenos municípios, municípios muito afastados, que o Estado simplesmente não existe. Não existe segurança pública no estado, é meio que uma anarquia, assim, uma loucura, né? Você presencia um crime e você fala, ah, liga pra polícia. Opa, mas foi o delegado que acabou de matar 3 pessoas. Você vai ligar pra quem, velho?
Pra sua mãe.
Vai ligar pra sua mãe, pedir ajuda pra ela, pedir colo, sacou? Vai pedir asilo político em outro estado, sacou? É muito louco isso. Tem realmente regiões no Brasil, e isso é uma característica de um país grande, especialmente uma característica de um Brasil grande, com todo respeito, muito mal gerenciado, que é justamente isso. Você tem lugares onde o estado simplesmente não consegue penetrar, porque enfim, os grupos, né, e aí você chame do que quiser, os grupos tomaram conta, sejam milícias, sejam comunidades, enfim.
Sim. Né? É, e um retrocesso gigantesco, assim, me deixa triste de verdade, assim, já que a sessão desabafa, né. Galera, pegue seu lencinho nesse momento, olha, aviso de gatilho, vamos, né, eu vou entrar aqui numa seara complexa. É, eu trabalhei no MEC, né. Entrei no serviço público. Na verdade, eu entrei lá no passado via FUNASA ainda. Meu primeiro concurso foi para FUNASA, que era uma tristeza também. Tipo, eu passei 8 meses lá, e a minha tinha um prontuário lá, tinha um tipo um servicinho médico, né? É, quando eu saí de lá depois de 8 meses, minha ficha tinha 6 páginas já. Toda semana, todo dia eu adoecia, todo dia eu ficava, era tipo, o estômago era alergia e tal. Tipo, tudo muito de
psicossomático, né?
Assim, total. Uhum. Porque era assim, você andava em determinados lugares, assim, era papel até em cima, assim, coisas, processos que você sabia que nunca iam andar, sabe? É, e na época, a FUNASA era vista como um banco de um determinado partido, né? Então, tipo, só servia pra isso e as pessoas sabiam, era considerado na época, tipo, sei lá, o terceiro órgão mais corrupto do país, assim. E aí, beleza, eu fiquei esses 8 meses lá e depois eu passei no concurso do Ministério da Justiça. Quando eu fui pro Ministério da Justiça, eu falei, cara, tipo, já era formada em ciência política, eu falei, cara, eu quero trabalhar na minha área, né? E aí eu não sabia direito como funcionava a assessoria parlamentar, mas tinha muito interesse. E aí, na época, eu conversei com o chefe lá da assessoria parlamentar e falei que eu tinha interesse em ir pra lá e tal. Antes mesmo de ir já pro órgão, sabe? Falei, olha, tô pra ser nomeada, quando for nomeada e tal, se tivesse espaço aqui, eu tenho interesse em trabalhar, sou cientista político e tal. E aí, consegui ir pra assessoria parlamentar do Ministério da Justiça e foi, tipo, onde eu realmente me encontrei, assim. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu saí, depois de 10 horas da noite, né? Sempre tem aquele momento. O momento Sim. que eu saí...
Momento glamour.
Depois de 10 horas da noite, assim, e a assessoria parlamentar na época ficava em cima de uma das quedas de água ali do Palácio da Justiça, né, e tal.
Sim.
E eu lembro, assim, de ver a lua, né, tipo, bem alta e tal, e a água caindo. E eu, tipo, cansada pra caralho, assim, falei, cara, mas realizada, sabe? Que, tipo, sei lá, tinha conseguido... Não lembro se era aprovar um projeto ou retirar um projeto ruim de pauta e tal, mas, tipo, realizado, assim. Falei, cara, gosto, sabe? Gosto disso aqui, tô satisfeito.
É sobre isso,
né? É sobre isso. E aí fiquei, tipo, 2 anos lá, assim, e depois fui chamada pra ir pra presidência da República. Na época, chamava Secretaria de Relações Institucionais, né? Finada Secretaria de Relações Institucionais.
Finada, saudosa.
e era muito massa. E, assim, o que foi massa, assim, pra mim? Porque... É isso, eu estive no executivo, hoje estou no legislativo, e mesmo no executivo eu peguei, é como se eu tivesse trabalhado em todo o arcabouço da assessoria parlamentar, né? Porque eu peguei ponta lá eu fui assessora no Ministério da Justiça, e aí, para quem não entende muito assim de como funciona, eu acho que ainda não foi alterada essa lei, mas por lei todo ministério precisa ter uma assessoria parlamentar que é diretamente ligada ao ministro, né? E aí, que tem um sistema, que é o CIAL, né, o Sistema de Assessoria Legislativa, de Atividade Legislativa do Executivo. Não sei se já destruíram isso hoje, mas era assim que funcionava no meu tempo. E aí, a presidência, ela meio que coordenava a atividade, ela auxiliava, mas coordenava a atividade de todas essas assessorias. Porque você imagina, cada ministério é como se fosse um país, né? Então, cara, você tem interesses que são divergentes ali. Você pega uma reunião de uma comissão da Câmara ou do Senado, você vai ter vários ministérios em um mesmo dia atuando ali. Então, se você deixa a galera solta, cara, dá até morte, né? Então, tinha essa... na época era a Secretaria de Relações Institucionais, hoje é a Segov, né? Uhum. Fazia esse trabalho de coordenação. E aí, para mim, já foi importante ter passado pelo MJ, porque quando eu fui para a Segov, para a SRI, também já tinha aquela visão das dificuldades que a assessoria parlamentar tinha, né? Aí fui fazer o mestrado e quando eu voltei, eu fui para o MEC para chefiar a assessoria parlamentar de lá. Cara, e é um trabalho muito doido, assim, porque é isso, o massa dessa nossa área tem muita coisa triste, mas tem muita coisa massa também. E eu, especificamente, assim, trabalhando com executivo, é muito massa você saber que o seu trabalho impacta, assim, diretamente na vida de pessoas, sabe? Tipo, você não tá lidando com sei lá, com subjetivo, né? Você tá lidando, sei lá, por exemplo, eu trabalhei na reforma do ensino médio. Tem gente que gosta e gente que não gosta, mas ali naquele momento, eu tava trabalhando com equipe técnica que tava tentando fazer o melhor, sabe? Foi o melhor Sim. que aquela equipe técnica conseguiu fazer naquele momento. E vai impactar direto na vida das pessoas, sabe? Sei lá, trabalhei em recomposição pro FIES, sabe? Trabalhei num formato de cadastro único, num formato de escolha de bolsista pelo cadastro único, né? Para você poder fazer com que as pessoas realmente mais pobres tivessem acesso à bolsa.
Que massa.
É isso, assim, quantas pessoas, sabe, de fato você impactou na ponta? Depois trabalhei como chefe lá no MEC, porque no ministério também funciona de uma forma um pouco diferente. Você já deve ter lidado, não sei se você já lidou com ministérios, ou se você fica sempre só com legislativo.
Não, eu já tive que lidar. Eu tenho uma história ótima com o Ministério do Trabalho.
Nossa, medo.
Mas já tive que lidar, foram experiências majoritariamente ruins, mas segue o baile, segue o baile.
Não, mas é isso mesmo. É muito difícil, porque Você tem vários problemas que podem acontecer. Por exemplo, quando eu estava lá no MEC, eu tive que... Era assim, a gente recebe demanda parlamentar também, né? As assessorias parlamentares.
Sim.
Por quê? É o papel republicano, a gente tem que pensar tudo num plano ideal. Então, o que acontece? O parlamentar está aqui para representar a sua população. Então, se a sua população tem um problema a ser resolvido, é legítimo que esse parlamentar demande do ministério, porque o ministério ele não consegue enxergar tudo.
Sim.
Né? Ele não tem uma lupa que vai enxergar todos os problemas que estão acontecendo. É linda, a teoria é muito linda. Então, o que acontece? O representante está ali para ajudar a sua população, resolver os problemas daquela população e tal. Aí você imagine que o parlamentar chegava lá com a demanda da população. E o que eu fazia? Eu tinha que encaminhar essa demanda para a área técnica específica que ia resolver aquele problema. A área técnica olhava aquilo que vinha com o nome de um parlamentar, que eu estava encaminhando um ofício de um parlamentar, e já olhava com o quê? Com cara de cu. Porque as pessoas odeiam parlamentares, odeiam políticos. Né? E na cabeça dele é um parlamentar que está ali para tipo, furar a fila. E não é isso. Né? Aquela pessoa está ali representando várias, né? Então, é claro, tem pessoas que chegam individualmente, mas quando chega um parlamentar, a gente tem que pensar que ele está ali para resolver um problema grande em geral, né? Enfim, que atinge mais pessoas, enfim. E aí eu tive que fazer, quando eu comecei a ver que as coisas não andavam, porque tipo, quando era de parlamentar e tal, que talvez seja um dos problemas que você tenha enfrentado ou não, eu tive que fazer um trabalho de ir secretaria por secretaria com a minha equipe, sentar com os técnicos, e tem muita gente de boa vontade, assim, nos ministérios. Cara, a gente tem muito servidor bosta, mas a gente tem muito servidor bom também. E explicar, olha, a gente precisa disso aqui por causa disso. Aí explicava toda essa parte, olha, a gente tem que entender que eles estão aqui para representar uma população. Não é que a gente está querendo beneficiar um parlamentar, um partido, enfim. A gente está querendo, você tem que pensar que você está aqui beneficiando aquela pessoa que o parlamentar está representando, sabe? Tipo, aquela pessoa lá na ponta que você aqui não conseguiu enxergar. E eles estão com um problema porque você não enxergou esse problema. Sabe? Ele está trazendo esse problema para a gente solucionar.
Sim.
E aí, cara, tipo, super melhorou, assim, a dinâmica, a forma como eles enxergavam. Porque é isso, né? É muito difícil. A gente, cara, trabalhar com política, a gente é sempre meio fodido, né?
Ai, toda a vida, mulher. Toda a vida. Não, mas a história que eu tenho com o Ministério é uma história muito boa. Na época eu trabalhava em consultoria. Todas as minhas histórias boas de política são da época de consultoria. Porque consultoria é isso, né, menina? É um moedor, assim. Você aprende tudo, mas também aquilo dali te tira do sério. Mas enfim. Mas é uma excelente escola, inclusive recomendo. Mas aí o que aconteceu? A gente tava defendendo um programa de governo, uma política pública muito antiga, mas muito antiga. Antiga naipe Getúlio Vargas, não tô zoando. É sério, sério. Uma política pública que existe desde a época de Getúlio Vargas. E a gente tava defendendo essa política pública logo depois do impeachment da Dilma. Logo depois que teve aquela mudança ministerial e tudo mais. E aí saiu todo mundo que a gente conhecia de stakeholder. Sim. E entrou uma galera nova e isso pro lobista, coitado, né? Quem não surtou naquela época tá de parabéns. Aí a gente, né, foi no Ministério do Trabalho, que até então existia, agora existe de novo, mas enfim, eu adoro falar que ele tá falecido. A gente foi lá no Ministério do Trabalho conversar com o ministro e falar: olá, ministro, tudo bem? Ficamos sabendo que você quer acabar com essa política pública e nós estamos aqui trazendo dados para defendê-la. Viado, o ministro, ele ficou meio puto. Ele ficou meio puto, gritou e os caralho.
Caramba!
Pois é. Enfiou o dedo na cara de uma colega nossa.
Caramba,
sim, enfiou o dedo na cara de uma colega nossa.
Nessa hora eu fico pensando, vocês foram parlamentar? Não, né? Foi sem... Tinha assessor parlamentar, eu fico só pensando no pobre do colega assessor, gente.
Não, foi sem. A gente, acho que a gente cometeu um erro nesse quesito. A gente deveria ter ido com parlamentar tiracolo. Fomos só a gente, lobistas, né? E os lobistas representantes da empresa e o cliente. E aí foi ótimo, assim, o parlamentar enfiou o dedo na cara da nossa colega, gritou.
Caramba.
E aí é muito louco, né? Porque você precisa explicar isso para as pessoas, você precisa explicar isso para a empresa. A gente, como consultoria, a gente tinha que explicar, né? A gente devia a explicação para o cliente de por que a gente não tinha conseguido o êxito naquela situação e tudo mais. E a situação era uma simples reunião com o ministro e a gente saiu de lá, tipo assim...
Humilhados.
Uma coisa horrorosa. Socorro Deus total, sabe? Então, enfim, né? Mas aí é muito louco, porque em uma outra ocasião, esse ministro, né, saiu e tudo mais, depois até pareceu aí que ele estava envolvido com uns negócios.
Olha,
né?
Caramba! É,
quem
que
diria?
Hein?
Quem
Nossa.
Poderia imaginar? Pois é. Aí saiu lá que ele estava envolvido com uns negócios, mudou o ministro e tal, e aí a gente foi... A gente tentou uma abordagem diferente, e aí dessa vez era eu, efetivamente, que estava cuidando da conta desse cliente, e a gente foi abordar o secretário, o que é um servidor público, uma pessoa técnica e tudo mais, falando, cara, vamos no secretário, vamos na goela dele. Sim. E a gente foi, e velho, foi totalmente diferente, é muito
Sim,
diferente
total,
você conversar com
total.
Um técnico.
Com quem entende, com quem tá ali, entende do assunto. Às vezes
Sim.
pode até mudar a sua opinião, ou você pode mudar a opinião dele, enfim.
Exato,
cara,
exato.
Já peguei, mas é isso, eu tenho tanta saudade disso, eu tenho tanta saudade, sabe, de você, de Estado, sabe, de você ter Estado, de você entender o que é a diferença entre governo e Estado, de você reconhecer
Sim.
que, cara, a sociedade civil tem que ser ouvida, de você entender que tá todo mundo ali pelo mesmo interesse, sabe?
Sim,
cara, eu não vou...
Sim.
A menos que você venha, sei lá, me oferecer, né, o que é errado, enfim. Mas eu sinto muita falta, assim, muita, muita falta. Eu lembro muito... E assim, eu era muito imatura nessa época. Talvez com a cabeça de hoje eu até tivesse enxergado e aproveitado ainda mais essa experiência. Mas quando eu tava na SRI, por exemplo, porque funcionava da seguinte forma. Você tinha a SUPAR, né, que... cuidava mesmo dessa parte de assessoria parlamentar, e você tinha a Casa Civil, que cuidava da parte de conteúdo mesmo. Inclusive eu brinco, né, eu falo que um dia eu quero ser ministra da Casa Civil, mas eu quero ser ministra da Casa Civil com os poderes de antigamente, assim, não quero com os poderes de agora. Enfim, e aí, como é que funcionava? Sei lá, se você tinha o Ministério da Agricultura, você tinha um determinado PL, e aí você tinha o Ministério da Agricultura discordando do Ministério do Meio Ambiente. O que é razoável é natural. O que não é natural é você ter um ministro do meio ambiente que opere como ministro da agricultura. Né? Deixarei aí no ar quando que isso aconteceu, acontece, enfim. Fique aí pro ouvinte pensar a respeito.
Quem pegar, pegou.
Quem pegar, pegou. Por quê, cara? Você tem que ter as pessoas defendendo os interesses mesmo daquela pasta, assim. E aí, o que que acontecia? Você pegava os técnicos da Casa Civil, os técnicos de cada pasta, e sentavam para negociar, claro, depois chegava num plano político, enfim. Mas você tinha uma tentativa ali de fazer uma solução que fosse técnica, sabe? De pensar, cara, olha, não dá para ser nem tanto ao céu nem tanto à terra, sabe? Tudo bem, eu entendo os interesses de você, mas eu também entendo seus interesses. A gente precisa ouvir as partes envolvidas, então aí você ouve sociedade civil, você ouve consultoria que está representando, né, empresa, seja o que for, porque todo mundo tem... cara, a política é lidar com interesses, né? Então... eu sinto muita falta disso, sabe, de sentar e, tipo, conversar e tentar buscar o melhor texto. Eu participei, por exemplo, assim, ó, uma experiência que eu jamais vou esquecer. Trabalhei na época da que foi aprovada a regulamentação para as empregadas domésticas.
Ah, e a PEC das domésticas.
Cara, e eu lembro de uma reunião que eu participei que foi assim, sabe aqueles tapas na cara que você aprende, que você leva pra vida, mas que, uhum. cara, que bom que aconteceu, porque Sim. eu acho que assim, foi bom para todo mundo aquele momento. A gente estava trabalhando, trabalhando no texto, e aí a deputada fantástica, né, Benedita, levou as representantes da categoria, uhum. Porque o pessoal da Casa Civil estava trabalhando no texto, e eles tinham sugerido reduzir o valor... Como que era? Fazer um tipo de desconto no salário que fosse revertido para um plano de saúde. Para que as domésticas tivessem acesso a um plano de saúde.
Uhum.
Só que era tipo assim, imagina, R$50 na época, né? Naquele tempo Sim. que R$50 era dinheiro, que agora tá circulando
Naquela
meme.
Naquela época que você comprava altas coisas com mãozinha, né?
E aí, beleza. E eles fizeram, a Casa Civil estava fazendo isso como? Com um interesse digno, sabe? Tipo, era um negócio massa. Cara, eu tô pensando no melhor... para a empregada doméstica. Só que eles estavam pensando com a cabeça de quem? Com a cabeça do empregador, ou de alguém que tem plano de saúde, de alguém... E aí veio as mulheres da categoria e falaram, não, a gente não quer. A gente não quer isso. Porque R$50 para mim, eu compro muita coisa naquela época, né? Eu comprava Sim. muita coisa. E a minha saúde, cara, eu vou no SUS, sabe?
Sim.
Eu tenho um posto perto da minha casa, eu tenho... Então, eu quero poder escolher, eu não quero que você tire de mim esses R$50.
Uhum.
Pra, sabe, que vai me faltar. Enfim, aquilo ali foi um tapa na cara da galera, assim, que, né, tipo, uou, sabemos o que a população pensa. Mas olha o tanto Sim. que foi importante. Massa, veio uma pessoa, um representante, sabe, da categoria e tal, pra falar o que pra ela fazia sentido ou não. Isso eu sinto muita falta, sabe? Muita falta, assim, de construção mesmo de política pública, sabe? Eu já peguei ministro que queria sair no tapa com o outro na rua ali, porque por conta de orçamento pro seu ministério. Hoje a gente tem, tipo, a galera, ó, leva o que vocês quiserem, sabe? A gente só não quer trabalhar mesmo, tá de boa, sabe? Pega isso.
Virou feira,
e é muito triste, porque é isso, assim, eu acho que funciona bem quando cada um cumpre com o seu papel. Mais uma vez, pode ser mal de lua em virgem, mas eu acho que quando quando tudo é organizadinho, quando cada um cumpre com o seu papel, sabe? Faz o que tem que ser feito. Pra mim é muito triste o que eu vejo hoje lá, cara, você imagina como bate pra mim essas notícias sobre o MEC.
Sim.
Porque é um tapa na cara diário, assim, você vê, e de fato, né, já tem pesquisas que mostram que a gente tá retrocedendo até 30 anos.
Sim.
Então não é só o meu trabalho, é o meu trabalho, da pessoa de antes de mim, da pessoa de antes dela, de antes, é muito foda, cara.
Como se fosse nada, né, jogado fora.
Uhum. A gente tem essa coisa de achar que a política partidária ela interfere em absolutamente tudo, né? É importantíssima, e essa questão também de como as pessoas, as ideologias, enfim, enxergam as áreas, eu acho legal, acho importante também. Mas se você pega, eu vou falar da minha vivência, né? Lá no MEC, tinha políticas de Estado, né?
Uhum.
Porque é isso, a gente tem que pensar que o técnico tá ali, em tese, trabalhando uma política de Estado.
É óbvio. É pra isso que ele existe, inclusive.
É pra isso que ele existe. Eu peguei notas técnicas, assim, que mostravam o mesmo posicionamento sobre uma determinada política que vinha de 30 anos. Mas por quê? Ah, porque a galera é preguiçosa, porque não analisava, porque não surgiu nada de novo. Não, cara, é porque existem políticas públicas que elas precisam de tempo pra funcionar.
Exatamente.
Né? Elas levam tempo para serem construídas, elas levam tempo para ser aplicadas. Se você muda a cada 5 anos, se você muda a cada 2 anos, não vai funcionar. Então tinha política.
Você nunca vai ver o resultado, né?
Nunca vai ver. Então você tinha realmente políticas. E cara, eu vi muitos desses posicionamentos serem simplesmente descartados.
Uhum. Sabe?
Quando o governo virou, assim. É muito triste isso. Não sei como faremos ou se conseguiremos resgatar algum dia, mas.
Energia lá em cima!
Lá em cima! Ai, desculpa, Bia, olha.
Não, mas eu gosto assim. Eu acho que... Eu acho foda. Não, é uma tristeza.
Acorde
assim.
Seu lencinho aí, galera. Dá uma torcida pra ver se já cai, se seca as lágrimas, porque tá foda.
Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma visão realista. A gente tem que ser menos poliana, sabe? Tipo, eu vejo uma galera... Ah, não, gente. A gente tem que ser otimista. Gente, mas é porque é o seguinte. É que nem jogo de futebol, assim. Se você tá otimista e o jogo tá 1-0 no primeiro tempo, você tá correto. Você tem que ser otimista. Sim. Tem como o jogo virar, né? Você tem o direito de ser otimista. Agora, se você tá otimista, o jogo tá 7-0 nos 45 do segundo tempo e você acha que o seu time vai virar, você só tá sendo burro mesmo, tá?
Não adianta.
Então, não adianta, velho. Não vai acontecer. Então,
posso compensar?
Claro, fica à vontade.
Vou compensar, então. Por outro lado, eu vejo muita coisa boa que tem acontecido, que tá acontecendo também, ou que tá pelo menos surgindo, assim. Olha aí, galera.
Olha aí, galera.
O que acontece? Eu saí do executivo e fui pro legislativo. A primeira coisa boa, né?
Uhum.
Saí do executivo pro legislativo por meio de um processo seletivo. É um negócio que dificilmente se via no passado. Então você já tem mais gabinetes hoje, por exemplo, que dão essa oportunidade, essa possibilidade. Antigamente era tipo, eu via muito só indicação e tal. Que nem sempre é ruim, mas que, pô, acaba que você limita o espaço
não
de...
Não é o ideal, vai. Não.
Exatamente,
é o ideal.
Não é o ideal. Mas eu digo assim, que nem sempre é ruim, porque, por exemplo, se eu tenho um cargo que é muito específico, alguma coisa que é muito específica, e você não tem tempo hábil, ou enfim, não tem recurso hábil para fazer um processo seletivo, você perguntar para alguém que você conheça. Eu já recebi indicação de profissional de colegas, assim, de... Olha, essa pessoa é muito boa, sabe? Tipo, trabalha pra caramba com isso, é especializada, enfim. Então, por isso que eu digo, assim, eu acho que também não dá pra demonizar todo tipo de indicação, sabe?
Claro.
Mas eu acho muito bacana a gente ter algum tipo de processo, né? De processo seletivo, enfim. Então, entrei por meio de um processo seletivo, inicialmente pra trabalhar em um gabinete compartilhado, né? Que também é uma experiência que eu super achava que... Cara, doidura isso não existe. Como é que você vai ter 3 parlamentares de partidos diferentes, de estados diferentes, né, atuando conjuntamente? Então fui pra lá achando que ia trabalhar só uns 3 meses e que o negócio ia acabar, porque, né, Que doidura é essa? E tamo aí, o gabinete compartilhado ainda tá funcionando. E aí depois eu fui trabalhar, né, diretamente com um senador. Mas por que que eu tô contando disso? Eu, como servidora pública, e eu imagino que você tenha muitos ouvintes nessa situação, às vezes a gente fica ali dentro de um quadradinho limitado, né? Porque a gente entra aqui em Brasília, pelo menos você nasce, cresce, passa no concurso público, mora em Águas Claras, compra o HB20 e morre, não é? Então, eu já cresci, é só concurso.
Você esqueceu do Shih Tzu, Elaine. Volta.
Ah, desculpa. Pronto, não. Então vamos voltar. Você nasce, cresce, faz direito, né?
Faz direito.
Passa no concurso público, compra o HB20, mora em Águas Claras, arruma um Shih Tzu, você pode ser adotado, você pode comprar, você pode ser mais cult também, adotar um gato.
É, mas o importante é a questão do Shih Tzu, a questão do Shih Tzu é fundamental. E o HB20 tem que ser branco.
Tem que ser branco. Ah, pode ser prata também, vai, você também tá muito limitado. E aí, às vezes não tem lá, não tem na fábrica, né?
Na concessionária, tem razão.
E aí, a gente fica muito limitada a essa coisa de, serviço público, vou ter que morrer ali, ou então, tipo assim, só vou poder ficar nessa área, e a gente não observa muito outras possibilidades de experiência. Então, o gabinete compartilhado, e aí acho que muito pelos parlamentares que fazem parte, me permitiram, tipo, ampliar o horizonte. Então, hoje eu já enxergo, cara, tem vários movimentos bacanas, sabe, para você participar, tem movimentos de voluntariado, você tem... E um desses... que eu faço parte hoje e, cara, assim, meus momentos de alívio da semana é o Vamos Juntas, né? Então, hoje eu sou vice-presidente do Vamos Juntas, que é um instituto que é, tipo, voltado para a inclusão de mais mulheres na política. Cara, eu jamais pensaria nisso há algum tempo atrás, assim, tipo, quando eu estava só no executivo, eu vivia muito limitada, às vezes, assim, na visão das possibilidades que eu tinha. Então, tudo isso para dizer o quê? Tem esperança, sabe? Eu acho que tem gente trabalhando para melhorar nossa situação, tem gente trabalhando para tornar a política mais diversa também, enfim, trazer mais mulheres, mais pretos, mais indígenas, enfim. E eu acho que essa é uma notícia boa, vai. Só depende de quem tá aí ouvindo votar em quem, né, quem presta, pelo amor de Deus.
Ajuda nós.
Tem, só procurar.
Ajuda nós, galera, ajuda nós, que especialmente legislativo, que a galera fica muito focada.
Me ajuda a te ajudar.
Exato. A galera foca muito em executivo, não, presidente, governador, não sei o quê. Galera. Galera. Legislativo é um tormento, viu?
Então, ainda mais em tempo de orçamento secreto, né? Porque, enfim, eu vim hoje trazer aqui a palavra do executivo, né, pra você, apesar de não estar mais no executivo, mas, cara, você pensar no orçamento secreto, porque assim, a gente cobra do executivo que desempenha uma determinada função.
Uhum.
Cara, sem recurso não tem como, sem grana realmente não tem como. Agora, o problema é quando a gente tem um governo que acha ok ter orçamento, tipo, né, orçamento ser todo gerido pelo legislativo, enfim, porque não quer trabalhar mesmo, melhor passear por aí, né, usando alguns meios automotivos, ou, aliás, alguns meios aquáticos, enfim, sem, veja o que o seu parlamento, o que a pessoa que você vai votar pensa sobre orçamento secreto, enfim... Orçamento impositivo aí, RP9, né? Pra gente poder me ajudar a te ajudar.
Exatamente. E, Elaine, eu queria ouvir de você. Não posso deixar você ir embora desse podcast sem você contar um pouquinho da sua experiência na CPI da pandemia, mulher. Porque foi muito sensacional. Foi um mix de experiência. Foi um smoothie. Sabe aquelas batidas que hoje a galera fitness... o nome daquela vitamina, né? Aí, por algum motivo, começaram a chamar de smoothie. Foi um smoothie de emoções aquilo dali. Foi ódio, foi alegria, foi vibrações, foi risadas, memes. Memes que não acabavam mais.
Tudo.
Inclusive, você virou meme na CPI da pandemia.
Cara, no último... Não, você sabe, né? A gente tá ali, a gente fica... A gente tenta ser discreto, né? E tal. Então, enfim, os colegas todos... enfim, a gente tá muito focado ali, e aí no último dia eu falei, boa, né, consegui aqui, sobrevivi e tal, né, não fui parar no jornal com coisa errada e tal. No último dia, no último depoimento, lá tô eu virando meme. Ó céus, viu?
Mas eu acho que o Brasil inteiro entende você e tem solidariedade pelo seu sentimento, né? Sentir representada.
É, porque... Recebi muitas mensagens nesse sentido, assim, obrigada, me senti acolhido, era a cara que eu tava fazendo em casa.
Era a cara que eu tava fazendo em casa desde o primeiro dia de CPI, você só fez no último, então assim, tá de parabéns, você conseguiu.
Obrigada, obrigada.
Profissionalismo nota 10 de 10, arrasou, arrasou.
Eu sou muito contra a acabar a... uso de máscaras, né? Eu acho que, bom, em primeiro lugar, não acabou a pandemia ainda. Sim. E segundo que, cara, não tem como trabalhar uma CPI sem máscara. Como?
Óbvio.
Não tem como.
Não tem como. Exatamente. Porque quem é que vai esconder suas caras e bocas, né?
Não tem. Eu vou ser demitido no primeiro dia desse jeito. Não tem condições.
Mas mulher, como que foi essa loucura?
Bacana, cara.
Ah, conta
cara,
pra nós.
Assim, eu acho que olhando para um lado lúdico, né? Cara, eu acho que se eu não tivesse trabalhado nessa CPI, eu tinha pirado, assim, porque aquela sensação de, pelo menos tô fazendo alguma coisa ali nessa loucura toda, sabe, pra não surtar, porque, enfim, uhum. A gente que é meio, que gosta de produzir demais, gosta de trabalhar demais e tal, imagina tá olhando aquilo ali de fora sem poder fazer nada. Então eu me pegava nisso quando eu tava ali morta de cansaço, porque é isso, assim, acaba que acontece na CPI. Como foi? A primeira desculpa que deram lá no passado para não instalar é que era... Tava num momento de pandemia, de fato estava, mas tem serviços... Cara, eu sou super a favor de que trabalho ali no Congresso seja visto como serviços essenciais também.
Com certeza.
Então eu nem acho que deveria ter parado, enfim, tem... É até meio polêmica essa minha visão, mas, cara, eu acho que é complicado fazer, por exemplo, o tipo de votação que você faz hoje lá na Câmara, né? Que
remoto,
votar à distância pode, agora falar, defender o projeto e tal, você não pode, mas enfim. Então acho que, aí lá no começo eles trouxeram essa questão da pandemia e tal, e aí, inclusive um parlamentar que nunca gostava de, que sempre era pego não usando máscara, né, então, especialmente dentro do plenário, mas ele estava muito preocupado e achava que não tinha que ser instalada a CPI, porque... né, cuidadoso com as pessoas ao seu redor.
Sim, percebe-se.
É, uma pessoa que costuma desmaiar por aí. Enfim, e aí eles não queriam colocar, eles não queriam instalar, acabou que instalou. Só que como instalou no período de pandemia, você tinha uma limitação de acesso à sala. Então você tinha, cada liderança tinha direito a um crachá só, né? Então você pensa, ficou extremamente reduzida com essa quantidade de pessoas e acabava que a gente, eu tinha que acompanhar ali dentro e depois ajudar ainda na... Porque você tem que fazer as apurações, né? Então vocês pensam, trabalho com um parlamentar que é delegado, né? Então ainda por cima...
É brabo, né?
Você tem todo um preparo ali, claro que a maior parte ali é realmente da habilidade dele, né? Traz um histórico, assim, que eu acho que colaborou, contribuiu bastante. Mas ele precisa de informação para isso, né? É o trabalho nosso de assessoria mesmo, de pesquisar.
Claro.
Então, assim, a Ana Cristina e eu, às vezes, a gente virava a noite fazendo trabalho de polícia, né? Que coloca e faz, tipo, pega aqueles papéis pardos e faz ligação, encontrava
mural,
o CNPJ,
né?
E tal. Mural, enfim. Então, foi um período realmente, assim, de pouca vida, muito trabalho, mas de bastante satisfação também. Assim, certa tristeza também, porque a gente sabia também que quem tá ali onde deveria dar certos encaminhamentos não faria, né? Mas se você me perguntar, cara, eu fiquei muito satisfeito, assim, porque eu acho que, inclusive, impacto na questão das vacinas mesmo, né? No tempo que levou para a distribuição das vacinas, para compra, a gente desfez algumas mobilizações mesmo de corrupção, né, enfim. Então, eu fiquei realmente muito satisfeito. Mas que é uma loucura, viu?
Cara,
e vamos que
vamos,
que vem mais pela frente.
Pois é, mulher. Amanhã, inclusive, estamos aqui gravando dia 27 à noite. Amanhã, dia 28, provavelmente vai rolar, né, é o que tudo indica, se pá, vai rolar a CPI do MEC.
Pois é, tamo aí nessa, né? Imagine pra mim, como eu te falei, eu trabalhei lá, né? Então, de certa forma, eu falei muito da minha lua em virgem, mas eu sou meu sol em escorpião. Então, no final das contas também, o coraçãozinho ali, escorpião, tá ansioso.
Batendo, né?
tá batendo, ansioso.
É, e não, se a gente der mole, ainda vai ter CPI da Petrobras também, né?
Ah, vamos lá, né? É, a gente fala rindo, Bia, mas é porque, assim, cara, de fato, é, tem certas coisas. Eu acredito muito no poder e no papel de fiscalização que o Congresso tem, sabe?
Sim.
É, tem gente que acha que não, mas é uma função também do parlamentar fazer essa fiscalização. E você tem uma atuação que é limitada, em geral. Então, você pode apresentar um requerimento de informação, é, você pode convocar alguém para ir falar, se for ministro, mas se não for ministro, você pode só convidar, se a pessoa não quiser ir, tipo, foda-se, ela não vai, entendeu? Quando você tem uma investigação, quando você tem uma CPI, a pessoa não pode se recusar a ir, né?
Sim.
Então, tipo, isso já modifica muito. Os instrumentos que a CPI traz são muito relevantes, assim, para uma investigação, para uma fiscalização, né, bem feita. Uhum. Então, cara, tô ansiosa porque eu acho que, eu realmente acredito que a CPI, tudo bem, a gente sabe que tem a questão do período eleitoral, a gente sabe que tem, enfim, você pode ter vários argumentos contrários, né, à instalação de uma CPI, mas infelizmente eu acho que dada a situação que a gente tem, cara, é necessária, sabe?
Sim.
É muito problema ali.
Tem certas situações que não tem muito o que fazer, né, ou você faz ou você esquece e deixa, porque é isso, né, porque é tanta coisa que acontece no Brasil, nesse ponto eu concordo com você, é tanta coisa que acontece no Brasil que se a gente deixar pra lá, vai vir período eleitoral, aí Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, eita, acabou, isso, ninguém vai mais lembrar disso, ninguém vai mais lembrar do caso do MEC.
Sim.
E o mundo vai acabar e a gente não vai ter olhado com atenção pra isso, né, o que é grave.
É mais uma consequência do que a gente falou da questão da morte das instituições, né? Você
Sim.
tem hoje um governo que, se tem um escândalo, a estratégia dele é só não falar sobre e pronto, uhum. acabou. Sabe? É um governo que não entende que, cara, tem que responder. A população, sabe? Espera que você dê algum retorno. Não é assim, ah, foda-se, próximo assunto, sabe?
Sim.
Então, acho que com a CPI, ela dá importância àquilo que, de fato, é relevante. Cara, a gente tem o Ministério da Educação, é a área que deveria ser a principal do país, sabe? Se a gente quiser sair dessa, né, dessa bad, como diria o nosso amigo Cristiano, dessa bad trip escrota que a gente se meteu.
Exatamente.
E que tá sendo, tipo, sabe, dilapidada, assim. Então,
Sim.
eu sou time CPI.
Time CPI. E qual era o seu papel exatamente, Elane? O que era, no meio daquele tanto de coisa, o que era que você fazia? As noites viradas...
Sim, não, então tinha dois momentos, né, você tinha um momento ali da CPI mesmo, das reuniões, enfim, das audiências, então, que eu tava ali para assessorar o senador, então, passar a informação que às vezes ele não tinha recebido, monitorar o que tava sendo, então, por exemplo, a gente teve uma ajuda muito grande e foi algo muito bacana, ele até já fez um tweet semana passada sobre isso, a gente teve um apoio muito grande da sociedade, assim, pessoas que se voluntariaram mesmo a buscar documentos, a estudar, né, enfim, como a gente não teve o apoio, o devido apoio das instituições que deveria, a população ajudou bastante, então monitorar o que estava sendo falado, né, por quem estava fazendo as pesquisas sobre as pessoas que estavam ali depondo, né, ver se tinha alguma contradição, alguma coisa do tipo, ficar atento ao que estava sendo falado, porque para além da CPI, então você imagina, a CPI estava ali, às vezes uma sessão durava 8, 9 horas, o parlamentar Sim. também tinha outras atividades, outras comissões acontecendo, outras votações. Então, algumas vezes eu tinha que acompanhar para deixá-lo informado sobre o que estava acontecendo, para, né, saber se ele tinha que tomar algum tipo de atitude ou não. E aí, quando encerrava ali a sessão, tem a questão do preparo. Então, assim, com base em tudo aquilo que aquelas pessoas falaram até então, sabe? Quem que é importante ouvir mais para ter essa, para ter as informações que a gente precisa para entender o caso? Aí tá, a gente tinha a definição dos nomes, né? Tá, mas pra essa pessoa, o que é importante perguntar? O que a gente sabe sobre essa pessoa? O que a gente sabe sobre a atuação dela em determinado ministério? E por aí vai. Então, todo esse trabalho de pesquisa, de reunir os dados, de ajudar a fazer relatório, enfim, que auxiliavam, né, na atuação do senador, esse era o trabalho que eu ajudava a fazer e coordenar, né, junto com o time que a gente tinha pra CPI.
Uhum, arrasou. E eu sou obrigada a dizer isso aqui, Elane, e reconhecer o seu trabalho de toda a equipe, de todo mundo que se envolveu também na CPI, Porque é isso, assim, né? A gente tem uma visão muito ruim. Eu tenho uma visão muito ruim de CPI. Eu acho que, enfim, né? Por uma questão política, é muito difícil dar em alguma coisa, né? E a gente tá no Brasil, né, querida? Então não dá pra esperar, não dá pra esperar muita coisa, assim, no que se refere, especialmente em ano eleitoral, não dá pra esperar muita coisa de políticos comendo políticos nessa época do ano, porque, né, a gente sabe que eles se ajudam em certa medida pra justamente conseguir se reeleger. É, mas eu acho que o trabalho feito na CPI da pandemia foi muito fundamental, então eu deixo aqui o meu agradecimento como cidadã a você e a equipe toda, que eu acho que foi um trabalho sensacional.
Eu acho que não se perde, sabe, Bia? É um negócio que não se perde, assim, por mais que a gente acredite que... Assim, porque, sinceramente, eu acho uma tristeza que a gente tenha conseguido avançar muito mais em alguns pontos do que, tipo, a Procuradoria-Geral da República, sabe? Que eles falem que não tem elementos, que não tem instrumentos para isso. Sendo que a gente fez na cara, a gente fez na raça, sabe? A gente fez, às vezes, usando o Google, usando os instrumentos que a gente tinha. E a galera falar que não, sabe? Não conseguimos achar os elementos e tal. É, mas eu acho que não se perde, porque é isso, assim. A gente fez um trabalho de reunir essas informações. A gente não sabe o dia de amanhã, sabe? Eu acho que tem, talvez, sim, elemento para quem sabe no futuro rolar um TPI da vida, sabe? Por que não? Porque, de fato, eu acho que o que foi feito e de tudo que eu vi, né, a gente tem dos documentos sigilosos que a gente acessa e tal, foi muito absurdo, sabe? A gente tem alguns cálculos que mostram que... E aí divergem os cálculos. Mas a questão é que muitas vidas poderiam ter sido salvas, sabe? E muitas, né, duas, três, é na casa pelo menos dos milhares, assim, mas há quem diga em centenas de milhares.
Sim. Sabe? Não interessa que fosse uma, né, não interessa.
É uma atrocidade muito grande, assim, e então, enfim, eu acho que não foi perdido, sabe? Fico feliz de ter participado, tenho realmente orgulho, um carinho, assim, por ter participado desse momento.
E constam nos autos da história, né? História é essa que você fez parte. Então, acho que você tem que se sentir orgulhosa, assim, como eu disse aqui no Patada de Pantufa. Não é permitido humildades. Não é permitido. Não deixamos humildades.
Bom, como você falou, né? Eu tenho um filho de 7 anos.
Que é a coisa mais linda do mundo. Seu filho é muito fofo, velho.
Aí não dá pra ser modesta. Aí, nesse caso, realmente, eu tenho que concordar. Meu filho
pois
é muito lindo. Ali,
ele é muito
puxados,
fofinho,
maravilhosos.
Velho.
E um dia eu ouvirá esse podcast e saberá que foi citado e que nessa época eu te achava lindo, viu, filho? Eu não sei se você terá aí como é que vai ser sua cara no futuro, mas você atualmente é um gato.
Talvez fique um pouquinho esquisito na adolescência, mas não preocupa, vai melhorar, tá? Não preocupa.
Vai melhorar,
não.
Vai dar tudo certo. Você é lindo pra mamãe, você sempre vai ser lindo. E aí... e tem também outra colaboradora lá do gabinete, né, que tem filhos também, que ela tem 3 filhos, né, ou seja, no nosso gabinete mães são aceitas, mães e mulheres, a gente tem uma cota de 50% que a gente segue, a gente tem cota racial e de gênero, e aí a gente conversava muito falando que, pelos nossos filhos, sabe, tipo assim, aqueles dias que a gente tava cansada pra caralho e tal, falava, cara, é pelos nossos filhos, sabe? É pelo mínimo, assim, pra eles. E depois a gente teve que brigar diretamente, né? Pelas vacinas, pela vacinação infantil. Enfim, a gente entrou com representação. Meu filho teve Covid semana passada. E graças a Deus e à vacina, né? E ao Butantan. Foram só 2 dias de sintomas, enfim. Sabe-se lá como seria se a gente não tivesse tido vacinação infantil, sabe?
Pois
é. Então,
um monte de criança morreu nessa brincadeira.
Sim,
né,
sim, total, cara, pelo atraso, enfim. Sim. Então, é por eles também, sabe? A gente tinha muito essa coisa de ali no... Por isso que eu acho que mães trabalham mais e melhor também por causa disso. Porque
acho.
A gente sempre trabalha pensando, cara, é por eles, sabe? É por eles, assim.
Não, com certeza. Elaine, cara,
Pedro.
Puta que pariu. Elaine, cara, que foda ter você aqui. Muitíssimo obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente, para contar da sua experiência de como foi virar meme na CPI.
Imagina, espero não ter deprimido tanto as pessoas. Gente, não tome medicação a mais, tá? Só o que os médicos prescreverem mesmo.
Vai passar. O Pantufa, ele já tá acostumado aqui. E é muito engraçado que eu vejo, tipo assim, dependendo da época do ano, eu juro por Deus, assim, eu consigo perceber a audiência caindo pelos temas que eu vou trazendo aqui, se eu vou começando a falar muito de política e tal, a audiência vai baixando, porque a galera tá meio saturada mesmo,
tá,
sabe?
Tá cansada,
aí,
com certeza.
Semana passada, eu fiz até um episódio pra desbitolar, fiz um episódio não sobre política, aí a audiência subiu de novo, aí agora já vai cair de novo, e é assim, é essa loucura, mas não tem problema, eu acho que as pessoas estão no direito delas de estarem cansadas também, a gente não tem esse direito, né, mas elas
Bia,
têm que curtir,
sabe, que
esse direito.
O que você faz, enfim, tem outros podcasters também, que eu acho muito massa, enfim, cara, eu acho que é muito importante essa coisa de desmistificar a política, sabe?
Uhum.
De falar de um jeito que as pessoas entendam, de trazer para os jovens, de trazer. Eu acho que, tipo, assim a gente salva também o futuro um pouquinho, sabe? Porque é isso, cara, aquilo que a gente falou lá no começo, né? A gente volta, fecha o ciclo aqui, que sem entender. Cara, se você não entender de política, se você não... E eu acho que a gente ajuda fazendo isso, né? Porque é chato mesmo. Pra quem não gosta, né? É chato. Sim. E aquilo que você não entende também é chato pra caralho. Então, eu, por exemplo, detesto escutar, sei lá, a sessão do Supremo, porque eu não entendo porra nenhuma que tá falando ali, né?
Exatamente.
Então, acho que, tipo, o seu papel, o papel de outros podcasters, de outros, sei lá, outras pessoas que traduzem, tratam de uma forma mais leve, né? Quando o convidado permite, né? esse tema, eu acho que é importante demais, sabe? Eu acho que tem que ser feito, eu acho que você também tá mudando um pouquinho aí o nosso futuro desse jeito.
Eu gosto de pensar que sim, às vezes eu penso que não, às vezes eu penso que sim, às vezes eu tenho dúvidas, às vezes eu quero desistir, mas toda semana estamos aqui há quase 2 anos, então...
Não desista, tá tudo
não,
certo, um dia vai melhorar.
Não, eu sou teimosa pra caralho, eu não costumo desistir não, só quando é extrema necessidade. Mas, pra gente terminar, Elane, eu gostaria que você desse, por gentileza, a patada de pantufa, porque a gente não pode ir embora sem a patada de pantufa do convidado.
Ai, menina, eu já te falei, né? Eu acho que tinha que ter um espaço aí. Você tem tempo? Tem umas 3 horas aí pra eu dar...
Amor, eu tô livre.
Assim. Meu sapato, eu calço 40, então como meu pé é grande, eu acho que minha pantufa tem que ser maior. Cara, essa semana tá difícil até escolher, né?
Tá,
a gente teve alguns casos, especialmente nós mulheres, né? Acho que a gente teve alguns casos aí, né? Enfim, envolvendo os nossos direitos e... Então, eu quero mandar essa patada para todo mundo que acha que tem o direito de tirar os direitos das mulheres.
Sim.
Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na puta que lhe pariu, com todo respeito à expressão, né?
Com todo respeito à sua mãe.
À sua mãe, enfim. Que não tem nada a ver com isso, e que se for puta também, não tem problema, mas o problema não é isso, a questão é que... E se eu puder ampliar, então, porque se eu não reclamar disso, eu não sou eu. Eu também quero, nas pessoas que acham que o orçamento secreto e a RP9 da vida tem que ser mantido, eu acho que o orçamento público, da forma como ele é hoje, ele mata pessoas, então não me venham com essa coisa de que não tem mais como voltar atrás, que pelo menos o meu trabalho para isso vai ter.
Na política não existe nenhuma decisão que seja eterna, a verdade é essa, então não existe isso, não tem como voltar atrás é o caralho, tem como voltar atrás em qualquer coisa. A gente achava que não tinha como voltar atrás lá nos Estados Unidos e voltaram, não
pois
voltaram?
Pois é, né,
então,
50
pronto.
Anos depois, enfim.
Pois é, então pronto.
Que volte
nenhuma
para o
decisão...
bem, então, né?
Nenhuma decisão na política é estática, e eu acho que é isso que... Eu acho que essa é uma das coisas assim, que me faz continuar nessa vida, trabalhando com política, Elane, que é isso, assim. Eu sei que uma decisão que foi tomada hoje, por mais merda que ela seja, ela não é eterna. Ela é uma merda hoje, ela pode causar uma tralha de efeito merda pelos próximos, sei lá, quantos anos, mas ela não é eterna. Então, se eu tiver que morrer pra fazer ela voltar atrás, tamo aí.
Você sabe que a gente tá fechando, mas eu tenho uma última historinha de quando eu tava no Ministério da Justiça, a única greve que eu participei, né? Participei de uma greve, e aí, távamos lá, né, e tal, greve, protestando, não sei o quê. E aí, a galera, foi um dia que ninguém trabalhou, porque a gente ia protestar. Então, a gente fez, tipo, uma pausa de um dia ali. E aí, eu tava lá acompanhando as notícias e vi que iam votar um projeto que eu tava segurando, tinha 2 anos. Era inclusive de porte de arma, naquela época a gente já tinha esse problema. E aí eu peguei, na hora que eu vi aquilo, eu tirei o coletinho lá do sindicato e tal, e fui pra minha sala pra trabalhar, né? E aí o cara que tava coordenando a greve falou: poxa, Elane, você tá furando greve e tal, tá furando bloqueio, não sei o quê. Falei, cara, deixa eu te falar, papel que está lá na sua mesa, que você está assinando, que você não vai assinar hoje, você vai assinar amanhã e vai dar andamento do mesmo jeito. Se eu perder a porra do projeto hoje, sabe quando que eu vou conseguir mudar isso de novo? Sabe quanto tempo de trabalho que eu estou segurando esse negócio?
Sim.
Me desculpa, mas olha, eu vou ter que furar a greve, não é ter jeito não. Até hoje só fura greve, graças a isso. Mas enfim, o país entende.
Tá justificado.
Eu
acho que esse é o mal de todo lobista, né? Todo lobista tem que sacrificar um final de semanazinho, um horáriozinho de descanso, umas férias, um feriadozinho.
Um dia de greve. Você também conta que você descansou nas férias quando você esquece os números dos projetos de lei?
Cara, eu acho muito... Eu tenho a memória meio boa, assim. Eu acho muito difícil eu esquecer projeto de lei. Tem projeto de lei que eu trabalhei na época de estágio ainda, que eu ainda lembro o nome, juro por
Deus. Caramba! Não. Você não teve Covid, né?
Não tive.
Ah, então.
Não tive. Mas perdi cabelo pra caralho! Sério, o início dessa pandemia e o final agora, eu perdi acho que uns 10 quilos de cabelo sem sacanagem. Eu perdi muito cabelo mesmo, mas não tive Covid. Então a memória tá intacta, mas o que tá acima da memória foi assim, embora.
Não, então cuide-se. A gente precisa dessas pessoas que lembram o número dos projetos de lei. Pra gente perguntar quando a gente esquecer.
É, assim, já não tenho a memória tão boa quanto antes, quanto em tempos de outrora, mas minha memória costuma ser boa. Você sabe, curiosidade aqui pra você e pros pantufres, que a minha primeira memória da vida sou eu aprendendo a andar?
Eu também.
Pois é, isso aí é uma característica de pessoas com memória muito boa, olha aí.
Eu lembro direitinho, alcançando o ferro, assim, uma grade e tal, levantando.
É, a minha primeira memória é eu olhando, assim, pros meus pezinhos. Aqueles pezinhos bem gordinhos de bebê.
Não,
isso aí. Sabe? Aqueles pezinhos bem gordinhos. Aí dá dois passinhos e... Bluf, no chão. Cai que nem uma jaca mole. É a minha primeira lembrança. Mas, enfim, eu lembro. Lembro o número de projeto de lei. Lembro o nome de relator. Lembro o nome de assessor. Lembro o nome de filho de assessor.
Muito bem. Você jamais me chamaria de Eliane, então.
Cara, muito pouco provavelmente. Pra não dizer que nunca, porque esses dias eu cometi a gafe, né? Eu chamei a Mari Possari pra participar aqui do Patada de Pantufa, eu chamei ela de Isa. Mas por quê? Porque eu estava editando o episódio com a Isa Raul, logo antes de gravar com a Mari Possari.
Excelente, a Isa e o episódio.
Pois é, aí porra, aí me fudeu. Mas nossa, eu fico super chateada quando eu erro o nome das pessoas, eu fico muito envergonhada, porque eu acho uma baita falta de respeito, assim. E, né? E eu fico muito puta quando eu erro meu nome também, quando me chama de Bianca, por exemplo. Eu fico tipo, ai, really? Really, bitch? Mas, enfim, é isso, né? A vida é isso, né? Enfim.
Então, uma patada nas pessoas que erram o nome das outras pessoas.
Exatamente, vai decorar o nome das pessoas. Não fica com essa palhaçada, ai, nossa, eu tenho a memória ruim, faz exercício de memória.
Então não
vai
chama,
fazer...
fala aí você, qual é o seu nome mesmo? É melhor do que chamar de Eliane.
Exatamente, seja humilde, fala, gente, desculpa, esqueci seu nome, você pode me repetir, por favor?
Você pode colocar a culpa na Covid agora, fala, Covid,
isso.
Sabe como é que é, né?
A coloca
memória,
a culpa na Covid, fala, minha avó teve Alzheimer, eu tô tendo Alzheimer cedo demais.
É cosse, tô aqui.
Exato, mas enfim, fica aí a patada de pantufa pra quem não lembra o nome das pessoas, coisa feia, viu?
Feio.
Mas Elane, muitíssimo obrigada por esse episódio maravilhoso, muita boa sorte na CPI do MEC.
Amém, Senhor, amém. Socorro,
estarei
Deus.
Aqui, socorro, Deus. Estarei aqui orando por você, no que for possível, puder te ajudar, fico à disposição.
Eu acho que na verdade a música é outra, meu Deus, meu Senhor, me ajude, por favor.
Aquele peixe daquele aquário muito zoado. Mas eu amo, melhor meme.
Obrigadão, Bia, obrigada mesmo pelo convite, viu? Foi uma delícia.
Imagina, você tá em casa agora, quando quiser, é só falar, Bia, tô a fim de gravar, fala aí que o podcast é seu, eu só gravo.
Vamos fazer um pós-CPI agora.
É, boa.
Se eu sobreviver.
Então, Pantufers, um beijo, até semana que vem.